Ecos do Bairro.
Ao grande auditório, as minhas sinceras saudações. Pois a vida não é uma corrida de velocidade, e sim de resistência. Cito o pintor português Jorge Martins. Talvez daí tenha originado o leve-leve do cotidiano santomense em contraste com o modo de ser e de estar do Brasil dinâmico. Sendo o termo tanto quanto paradoxal, em relação aos dias que correm, implica agora questionar onde anda esta mulher. Pois é, na Travessa da Boa Hora 39 com Zé Felipe. E o tema da semana dos Calema acabadinho de chegar ao mercado ao sabor do leve-leve Tapas Bar é o assunto da semana com Aba Nilson Lavras de Silva, o protagonista da semana. Para acompanhar ao longo desta edição, bom dos.
Vem dizer que tá todo arranhado.
Eu? Não.
Mas no bolso encontrei um bilhete dobrado.
Mas eu não vou abrir.
Cê tem que abrir.
Eu não quero abrir.
Cê vai abrir.
E quando eu abri, eu logo vi. Daqui a 9 meses volto aqui.
Quem vai assumir? É? Quem vai tomar conta do bebê? Cê fala comigo.
Desço para Maya.
Me diz onde está, que eu vou te encontrar. Não importa o lugar, São Tomé, Lisboa ou Paraná.
O seu cabelo louro me faz bem. Sorriso igual o seu, ninguém mais tem. Entrei na sua vida pra te amar. Não sou mais um ladrão que só pensa em te enganar.
Onde, onde, onde você está?
Beneficiado de uma bolsa de estudo, o jovem santomense ruma a Sertã Castelo Branco no dia 14 de novembro do ano 2008 e conclui com êxito os seus estudos e atualmente é empresário e domina a área de restauração. Neste instante, resta-me a Travessa da Boa Hora número 39 no bairro Alto, cidade de Lisboa. Por isso, sirva-se da nossa conversa, que o momento é de boa disposição. Bem-vindo!
Sou Aba Nilson Silva. A ideia inicial, quando vim a Portugal, foi para estudar sobre o acordo bilateral de São Tomé e Portugal para fazer o curso profissional de turismo. Inicialmente fui diretamente para Sertã, distrito de Castelo Branco, onde tive a estudar o turismo ambiental. E antes disso, em São Tomé, começou uma paixão por turismo, visto já ter estado a trabalhar no Pestana São Tomé e no Pestana Miramar, e também tive no Augusto Neto. E, entretanto, nasceu uma paixão pelo turismo, a paixão pela qual, após o término do curso, fui fazer o curso de turismo na Universidade do Algarve, onde acabei por ganhar o gosto, porque o clima, as pessoas, a temperatura, tudo isso fazia lembrar São Tomé e Príncipe. E até lá, em 2009, 2010, não havia ainda a ideia de ser um empresário. Mas contudo a ideia surgiu, depois de ganhar uma experiência no Algarve, então recorri-me ao Bairro Alto após terminar o curso. E quando cheguei em Lisboa, apareceu uma ideia. Nunca tinha vindo ao Bairro Alto, não conhecia, e já trabalhava no Rossio, numa peixaria. E entretanto conheci um antigo gerente meu que convidou-me, pronto, anda cá ao Bairro Alto, beber um copo e isso tal. E opa, isto é bom para negócio e coisa e tal. E então daí surgiu a ideia de...
Isto foi em que ano?
Isto foi em 2015. 2015 foi no ano em que, na qual saí do Algarve para Lisboa, visto ter vivido 7 anos no Algarve.
Passaram-se os 10 anos e a Benelson Silva regressa a São Tomé e Príncipe com o propósito de fazer uma prospeção do mercado. Apesar do seu conhecimento académico associado às europeias, a Benelson não se livrou do espírito leve-leve.
E depois, a partir de 2015, surgiu a ideia de abrir a primeira casa, que é o Alto do Bairro. Também está no Bairro Alto. E aí veio o nome, Alto do Bairro. E pronto, e as coisas correram muito bem. Tivemos dificuldades no início, como todos os negócios, não é? E entretanto, as coisas conheceram um bom porto. Surgiu, aconteceu. E após 10 anos sem voltar a São Tomé, eu volto a São Tomé 10 anos depois de ter vindo a Portugal. E eu já tinha esquecido o quão leve-leve é São Tomé. E quando chego em São Tomé, cruzo com o leve-leve, com aquela calmaria total, o Hakuna Matata, o piano-piano, deixa acontecer, que amanhã Deus dá.
Exatamente.
E eu cheguei em São Tomé com aquela energia lisboeta de querer fazer tudo, acontecer tudo, porque aqui fazemos obra até meia-noite, porque o Leroy, todo o resto está aberto até meia-noite, 21, 22, São Tomé tudo às 5, fecha. E eu queria fazer umas obras para a minha mãe e ia muito acelerado.
Bem, que zona em São Tomé?
Eu sou de Reboa Capital. Sou da zona mais problemática, assim dizer, de São Tomé.
Zona Libertária.
Exatamente. Nascido e criado no Reboa Capital. E, entretanto, as coisas correram muito, muito, muito leve-leve em São Tomé. E depois eu, pá, porquê que eu leve-leve? E eu cheguei e queria fazer tudo ao mesmo tempo. E a malta, amigo, tu vieste de Portugal, eu, porquê? Pá, porque aqui é leve-leve, porra. Pensava que já tínhamos deixado leve-leve, ou seja, fiquei 10 anos sem ir ao país, as coisas poderiam ter mudado, mas não, leve-leve continuou.
Manteve-se.
E daí, quando voltei a Portugal, surgiu mais uma vez uma oportunidade de abrir esta casa onde nós estamos agora, que é o leve-leve.
Uhum.
Isto porque eu depois percebi que...
Mas atenção, regressou a São Tomé depois dos estudos para estabilizar-se em São Tomé? Ou foi com... Epá, o objetivo de férias, ou foi para perceber se teria mudado alguma coisa no sentido de manter-se no país? Isso é que eu gostava
foi uma mistura. Foi tentar perceber se o país estava pronto para receber
os seus conhecimentos,
os estudantes que na qual adquiriram conhecimento para depois pôr em prática em São Tomé. Tentar perceber se o país, a mentalidade, o estilo de vida mudou, não é? Porque nós estamos a ver através dos mídias, redes sociais, é diferente de conhecermos a própria realidade. E eu, depois de conhecer a realidade, disse, pá, vou continuar um bocado mais na Europa, mas vou transportar o nome Leve Leve, o Leve Leve em si, para Portugal. Porque eu encontrei muitas paragens em Portugal, uma vez que ninguém conhecia São Tomé e Príncipe. E eu, quando dizia, opa, de onde é que tu és? Eu passou de São Tomé, mas São Tomé é onde? Onde é que fica São Tomé? São Tomé é o quê? É onde? É o quê? E pá, eu ficava meio triste porque ninguém sabia onde é que eu sou. Ou seja, parecia que eu vinha do espaço, não sei. E mesmo para os portugueses que nos colonizou, né? Assim dizendo, não nos conhecia. Uma vez que nós conhecíamos bem a história de Portugal e a geografia de Portugal, visto nossos manuais escolares ser todo de Portugal, epá, sentia-me da mesma forma que nós podíamos ter aquele feedback também do outro lado.
Ou seja, em São Tomé estuda-se também Portugal. Por que não em São Tomé estudar-se sobre São Tomé e Príncipe?
Exatamente. Mas é o que eu digo, Celso, isto já entramos num campo que não nos compete, não é na nossa competição, mas é muito triste.
Mas pensou isto?
Pensei e acima de tudo é por isso que eu falo e conheço muita gente, recomendo São Tomé e continuo a ter, não tem gastronomia São Tomé, mas tem a cultura São Tomé, porque acima de tudo é que as pessoas nos reconhecem, porque se próprio nós não nos reconhecemos, nós não falamos o nosso idioma, nós não sabemos quantas línguas é que nós temos, a nossa geografia ainda não é bem estudada por nós não sabemos de concreto a nossa geografia, a dimensão, sabemos que é pá, mil e um quilômetros quadrados. Ok, ficou por aí, mas como? Norte-sul, distância entre as ilhas, a capital, a densidade. Nós não sabemos nada disso. Mas sobre outra cultura nós sabemos, porque eu continuo a dizer que nós somos dependentes dos outros países.
Sente isso.
E eu sinto, e eu sei que todos nós sentimos, que nós somos dependentes. Nós não somos autônomos.
Então para que serve a independência? Pelo que sei, são meio que nós independentes.
Epá, nós somos independentes pela nossa liberdade, mas pelo nosso querer e pela nossa economia nós não somos dependentes. Se fecham as bocas estrangeiras, nós podemos nos ver difícil. E esta pandemia vem nos mostrar o quão dependente nós somos. Eu estive em São Tomé em 2021 e senti o quão dependente nós continuamos a ser dos países externos. Portugal, Holanda, nós dependemos de ajuda.
Como é que um estudante que vem para Portugal consegue adaptar-se a Portugal, perceber o que está à sua volta e não conseguir ainda assim perceber como é que é o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe a nível económico e financeiro e para que possa também dar o seu contributo?
Porque acima de tudo nós temos falta de informação. Nós ou uma outra pessoa querendo investir em São Tomé, há uma escassez de informação. E nós, para conseguirmos integrar no mercado santomense, nós temos que dividir a marmita, dividir a sopa. E isto não acontece num país europeu, porque acima de tudo há uma lei, uma legislação. Nós temos que seguir. Em São Tomé há, mas não há acesso. Tu sabes que para conseguires investir, empreender no turismo, não há acesso. E acima de tudo nós não praticamos o turismo sustentável. Somos uma ilha, os recursos são limitados. Então nós temos que, ao mesmo tempo, receber o turismo, mas de uma forma sustentável. E nós não criamos aforo, não criamos uma base para receber o turismo. Se o turismo chega em São Tomé, não é bem recebido. É pelas pessoas, porque nós somos carinhosos, nós somos um povo acolhedor. Mas, acima de tudo, não há infraestrutura. O aeroporto, a estrada, o saneamento básico, o hospital.
São meios essenciais
para que o turista sinta que é bem acolhido, mas continuamos a ter um fluxo turístico. Há uma crescente turística.
É um paradoxo, não?
É complicado porque nós temos dois tipos de turistas. Há um turista egocêntrico e um outro alocêntrico. Há um turista que pega numa mala e numa mochila e vai à aventura. E há um outro turista que prepara as suas férias. E aquele turista que prepara as suas férias, que é um turista egocêntrico, nós não conseguimos ter. Porque é um turista que prepara. Onde, se eu tiver uma febre, onde é que eu vou? Qual é o primeiro voo? Qual é o hospital? São turistas que preparam essas férias. Nós temos turistas alocêntricos, são aqueles turistas de aventura, de aventurar. Mas nós somos um país pequeno, onde a organização é muito mais fácil, a densidade populacional é reduzida, nós somos pouco mais de 200 mil habitantes, conseguimos receber muito bem o turista, mas nós não temos acessibilidade, Celso. A via de acesso é limitada, os nossos recursos, temos recursos naturais, mas muito pouco explorado. Então eu acho que é um paradoxo, como tu disseste, mas eu acho que muito tem a ver também com instâncias que nós não conseguimos controlar.
Abanilson, o diagnóstico que faz de São Tomé e Príncipe durante a sua fase académica até o seu regresso a São Tomé para fazer uma avaliação no seu todo e conseguir-se hoje estabilizar em Portugal, em algum momento da sua vida transportou o seu projeto para um estado santomense poder avaliar ou não, ou então abrir as mãos ao seu negócio e conseguir implantar em São Tomé, ou pensou imediatamente, não, isto não serve para mim, já não, a minha ausência de 10 anos não permitiu-me regressar, eu vou imediatamente a Portugal?
Eu, quando fui a São Tomé, passando 10 anos, fui com ideias empreendedoras, muito fluxo, tá, né? Porque andei a estudar e fiz empreendedorismo, fiz o curso de turismo, então era um brainstorm, uma chuva de ideias que não parava na cabeça. Então, epá, vou ter que ir para São Tomé, ver onde hei de aplicar este tal conhecimento. E fiz uma viagem à Indonésia, equiparam muito a São Tomé, onde tudo é negócio, onde tudo faz. E pronto, consideramos como uma ilha super agressiva com o turismo. Nós não queremos ser igual, mas nós podemos olhar o nosso vizinho e tentar fazer algo melhor do que eles fazem, porque na realidade eu sinto que ninguém inventa nada, já está tudo criado. Mas em São Tomé, tu, quando queres fazer um negócio ou alguma coisa, as pessoas perguntam-te sempre como é que é, E este como é que é não precisa de muita explicação. Como é que é como? Qual é a parte que eu recebo? Qual é o meu dividendo? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Se eu faço aquisição num terreno, faço aquisição numa loja, eu tenho que cumprir, tenho que ter um ordenamento, certo? Sim. Um ordenamento de território, uma legislação, um alvará, uma licença, tenho que cumprir aquilo. Sim. Se tu cumpres aquilo, por que não ter acesso àquele terreno para fazer aquilo, sabendo que eu estou a cumprir? Mas não, tu tens que associar sempre alguém a alguma coisa. Fazes aquisição num terreno, ah, este terreno é 100% de plantação. Mas se conheceres alguém, isto pode ficar algo A e algo B.
Mais flexível.
Epa, e eu acho que um país de flexibilidade é, só ganha de um lado, não ganha dos dois lados. Porque o turismo é para todos. É para desenvolvimento do país, desenvolvimento local.
Em algum momento da sua vida sentiu-se ameaçado? Sentiu-se ameaçado da sua ideia ser imperada por alguns dos membros do Estado de São Tomé?
Não, instâncias governamentais não, porque não avancei até este ponto. Senti-me ameaçado por instâncias locais, porque acima de tudo nós também somos bons numa coisa. Nós conseguimos fazer negócio sobre negócio. Essa é a mais complicada que nós temos, porque nós... E isto é uma das coisas que deixou-me triste em São Tomé, quando tu tentas, eu tentei fazer umas pequenas obras e onde fui notificado que para fazer uma obra em São Tomé, sendo tu um cidadão santomense imigrante, tens que meter mais 25% do valor da obra.
Para além daquilo
que vais pôr. Porque nós fazemos negócio sobre negócio.
E tentou verificar se efetivamente a legislação permitia isto?
Não, a legislação não permite, porque estamos a falar do modo de ser, modo de estar das pessoas. Ou seja, não é num todo, atenção, sim, não me interpretem mal. Não estou a dizer que é um todo. Eu sou santomense e não é um todo. Mas há um nicho que na qual diz, olha, onde eu trabalho é onde eu como, onde eu trabalho é onde eu ganho. Mas amigos, nós não podemos fazer negócio sobre negócio. Tu acordaste o valor, são 100 sacos para fazer 10 metros quadrados, então são 100 sacos. Mas acaba por ser o quê, Celso? 200 sacos, 150 sacos.
E os valores aí são inflacionáveis?
Muito, porque tu apostas 10 sacos e os outros 5 sacos. O empreiteiro levou 5, o arquiteto levou 5 e fez um negócio paralelo ao teu.
O que significa que o Avanilson terá que investir mais
capital. Por isso é que vem aquela notificação, queres montar aqui negócio, tens de colocar X% ou mais.
E sentiu-se incomodado nessa altura e virou as costas?
Epá, senti-me incomodado porque isto faz com que tu fiques preso ao negócio. Ou tu contratas uma empresa muito grande, Soares da Costa e N empresas, que nunca tens de fazer um orçamento muito maior. Se fores trabalhar com pequenas empresas locais, que é onde vai gerar muita economia, né? Temos que ajudar o projeto local para conseguir evoluir, mas o projeto local faz um negócio paralelo. Essa é a minha versão de sentimento, porque eu não cheguei a aplicar.
Ou seja, sentiu-se explorado na sua própria terra?
Senti-me. Não é de uma forma negativa, é que eu digo, há gastos e prejuízos controlados.
Sim,
mas quando começam a ser, gastos descontrolados, aí já temos problemas, porque está tudo orçamentado. Para fazer 10 metros quadrados é preciso isso. Então não venham criar isso. Ah, pá, choveu e a chuva levou uma caninha de areia. Ah, pá, choveu e o cimento ficou ali e virou pedra. Ou seja, há sempre uma justificação para tudo.
É o leve-leve.
E por isso, e aí está voltando outra vez, foi daí que surgiu a ideia de colocar o leve-leve. Calmaria e a lentidão e o leve-leve no país, e foi daí que eu percebi que na realidade o leve-leve faz parte da pessoa, faz parte do seu estado. Por isso é que eu percebi isto, é mesmo só por isso.
Nem malandragem, malé, ao som, Maria Cidade. Leve-leve não é máxima velocidade, sem fazer travagem, malé, ao som. Maria Cidade, leve, leve, é guiar com acerto, sem desacerto. Malé, ao som, Maria Cidade. Leve, leve, não é andar na paródia, noite, dia, dia e noite sem parar. E entrar na repartição, com o relógio na mão, a hora Deus quer. Leve, leve, não é isso.
Leve, leve, fazer sacrifício e entrar no liceu a hora.
Malé, Mossom, Maria Cidade.
Leve, leve, não é para funda no país que se afunda, deixando estar como está, pra ver como fica.
Malé, Mossom, Maria Cidade.
Leve, leve, povo meu, é não correr à toa, como truque que voa.
Malé, Mossom, Maria Cidade.
É andar com o passo certo para conhecer felicidade.
Malé, Mossom, Maria Cidade.
Bairro.
Quando olhamos para a realidade de São Tomé e Príncipe e percebemos que é um país que necessita da nossa presença, que necessita de cérebros, necessita de investimento, sobretudo nacional. Então, como é que olha a sua evolução, como é que olha para a sua evolução face à necessidade que o país de origem necessita em Portugal? Alguma vez sentiu-se incomodado com isto?
Epá, sinto sempre. Sinto sempre, porque eu quero que a economia local do meu país cresça, não é? Para que nós sejamos conhecidos, não só pelo turismo ou pelo aquele petróleo que ninguém sabe que existe ou que vai existir, ou pela agricultura, que também temos muito e pouco fazemos. Mas acima de tudo eu acho que nós temos que abrir portas. Primeira coisa, não vou responder aquela pergunta, mas vou responder de uma forma paralela, que é, se nós mandamos um aluno estrangeiro vir a Portugal tirar um curso ou melhorar as suas experiências académicas, nós temos que criar recursos para o receber. Por quanto nós vamos mandar um aluno estrangeiro enriquecer o país do outro? Porque depois de ganhares conhecimento num certo país, tu não queres voltar ao teu país de origem para recomeçar do zero, quando num outro tu já estás ali em cima. Ok, tu podes fazer mais pelo teu país, mas quando tu voltas é menos bem recebido, porque um imigrante é visto como um milionário em São Tomé, esquecendo que nós fazemos 10, 12, 15, 18 horas para conseguirmos alcançar aquilo.
E horas de sono perdidas.
Muitas horas perdidas que nunca serão recuperáveis. E nós, quando voltamos ao país de origem, queremos alguma calmaria, queremos empreender em algo para nos garantir futuramente. E nós nunca o conseguimos porque vemos como uma caixinha de um pote de um pote de dinheiro, um pote de moedas.
Entre os seus
nota.
Colegas, entre os seus colegas que estudaram no Castelo Branco, na altura, enquanto estudante, que nessas áreas de desenvolvimento socioeconómico, social, turístico, quantos é que teriam regressado ao país, teriam aplicado os seus conhecimentos no país de origem?
Já tive muitos que regressaram ao país e tiveram outra vez que retornar a Portugal. Atualmente só tenho conhecimento de duas que conseguiram ingressar no grupo HBD e pronto, tiveram que fazer uma especialização num outro curso para conseguir ingressar. Só dois, porque todo o restante regressou aqui a Portugal e continua a batalhar como todos, igual para igual. E não conheço nenhum do meu curso que atualmente seja empreendedor. Pronto, trabalhando todos por conta de outrem, e não gosto nem de ser empreendedor, mas acima de tudo, pá, tentaram seguir a parte das canetas, que eu digo, das letras, para conseguir ingressar em São Tomé e Príncipe, mas tentaram, e uma vez que aquilo é só sopa, então tiveram que voltar outra vez à Europa, e é uma realidade.
Quando nós olhamos para o negócio, pensamos logo no prejuízo, ganhos, gastos.
Sim.
Nem sequer fala-se de lucro. Isso é a última fase do negócio, é o lucro. E pensando naquilo que é o seu investimento. Primeiramente apostou nos estudos, logo a seguir nas ideias, e aposta nas pessoas que à sua volta foi vivendo e convivendo para pôr de pé uma ideia, um projeto e um sonho realizado. Quantas pessoas, quantos santomenses que à sua volta terão dado mãos para que hoje se pudesse falar de Abenilson empresário?
A verdade é que eu também sinto que está um pouco presente como empresário, mas acima de tudo nós santomenses não damos apoio ao investimento dos santomenses. Nós às vezes denegrimos muito e não damos força no início a um projeto de um santo mês, porque sempre nós somos negativos, pensamos sempre no insucesso de um santo mês e não que vá vigorar. Eu lembro-me sempre que eu apresentava aos meus amigos mais próximos, olha, estou com a ideia de abrir uma empresa assim, sempre não vale a pena, isso não vai dar, vai cheio mais um, não vale a pena, epa, não esquece, não vai dar, epa, não vale a pena. E eu, poças, tipo, ninguém que diga para força, vai, estou contigo, tipo, suporta. Ou seja, no seio de 100% dos meus amigos, 3, 4% deram sempre esse apoio. Mas deram um apoio porque são amigos de unha e carne, como se diz. Mas que no interior ele diz, não vai. Mas como ele é muito próximo, diz, olha, vai. Mas já não te diz vai e te dá apoio. Dá-te aquele apoio moral. Mas aquele apoio físico, do dia a dia, não te dá porque ele sente que não vai vigorar. E eu acho que nós somos muito pessimistas. E acima de tudo nós temos que confiar naquilo que nós somos bons e que queremos fazer. E acima de tudo deixo um conselho a toda a gente. O negócio não é fácil, mas a verdade é que é igual a uma planta. Nós plantamos, ela dá fruto, ela cresce, e quando começamos a colher, não paras de colher. Porque depois de... Se a árvore for bem estruturada, ela vai estar carregada de frutos. E ela vai dar frutos e vai cair. E aquela que tu vais comer, comes. E aquela que não comes, é uma semente. Aquela semente vai nascer outra vez uma árvore. E é assim que começa um grande projeto. E 3, 4 casas e 5, 6 negócios. É tentar ter uma coisa, mas estruturá-la bem. E não pensar em fazer um negócio só porque eu quero ter lucro, quero ter ganho. Não. Pensar a longo prazo. Pensar que eu vou cultivar, vou cuidar desta planta. Ela vai crescer, vai me dar frutos, vai me dar filhos. Pensar nisto. Pensar... mas com amor e acreditar que conseguimos fazer.
O Leve Leve é um espaço empreendedor, é um espaço empresarial. Implica investimento exclusivamente pessoal ou sociedade?
É 100% pessoal. É 100% pessoal. Não meti numa sociedade. No primeiro projeto, por acaso, foi uma sociedade, mas foi uma sociedade onde eu tinha 75%, porque foi uma coisa inicial e fui convidado. E após aqui, tracei sempre o caminho sozinho, porque dividir as minhas é complicado muitas vezes. Tem que saber muito bem uma estruturação do negócio muito, muito formal para que consigamos alcançar o além, porque ter duas pessoas com ideias diferentes, conceitos diferentes, áreas diferentes, é complicado. Ou seja, quando o negócio começa a dar frutos, aí vem a discordância entre os sócios. Não é quando estamos a começar. Quando estamos a começar, queremos todos. Mas quando começa a dar frutos, porque estás a colher mais 10 maçãs do que eu, porque eu fiz mais 10 horas que tu, eu quero 15 maçãs, tu levas 8, levas 5, ou seja, quando envolve dinheiro, questões monetárias, depois há muita discordância entre os sócios. Ou são sócios investidores, ok, ninguém está a exercer, mas quando são sócios que põem dinheiro e exercem a função, no final há sempre uma discordância.
Entre os vários espaços que talvez teria visitado em Portugal, mais concretamente na cidade de Lisboa, para investir e aplicar o seu negócio, o Bairro Alto foi a primeira opção ou foi das últimas que encontrou para estabilizar-se?
Foi a primeira porque eu acredito no potencial do turismo. E Lisboa é uma capital onde entra milhares de pessoas por dia, 100 milhares de pessoas por dia. Em 2019, salvo eu, teve mais de 21 milhões de visitantes. É muita gente entrar e sair no país. E eu apliquei-me no Bairro Alto porque preferi depender-me do turismo e o público local cá do que depender dos meus irmãos santomenses, porque iriam estar à procura de uma gastronomia santomense, não de uma cultura santomense, num espaço santomense, porque nós queríamos banana, peixe, fruta, pão, arroz, búzio. E eu tentei oferecer isto, mas muitos não tinham acesso ao Bairro Alto porque não sabiam onde deixar o carro, queremos beber um copo, temos a polícia logo ao pé, o espaço é muito limitado e no Bairro Alto não há espaços muito grandes, por isso é uma coisa de entrar e sair, e nós queremos sempre fazer sala, chegar às 5 da tarde e sair à meia-noite, e este conceito não dava fora do Bairro Alto, por isso apliquei no Bairro Alto. E todas as casas que eu tenho estão no Bairro Alto por esta razão.
Estamos a falar de regras, ou seja, é necessário para se consiga estar qualquer imigrante, cidadão migrante, sim, qualquer cidadão migrante que queira se estabilizar, queira montar o seu negócio em Portugal, a primeira coisa, certamente, é ver a legislação, estudar a regra e perceber todo o envolvimento à sua volta. Quando fala de São Tomenses que vão à procura de banana, de peixe, vão à procura de gastronomia São Tomense para o consumo, disse que tentou oferecer num primeiro momento essa oportunidade aos São Tomenses. Tem noção de quantos, a média do São Tomense que procuram por si, que procuram por seu negócio, que contribuem no seu dia-a-dia para que o Abanilson possa crescer enquanto empresário santomense em Portugal? Comparando na dimensão de santomense na cidade de Lisboa, ou se não falando de Portugal, e sendo um centro histórico, cultural, de conhecimento, turístico, como é que olha para a participação de São Tomé no seu negócio em relação às outras origens e outras culturas?
Eu sinto que nós temos uma sigla que é somos todos primos, mas não somos todos unidos. Não há uma união entre nós, São Tomé. Nós não fortalecemos o negócio de São Tomé como as outras etnias, tanto cabo-verdianas como guineenses. Nós não fortalecemos isso. E isto é uma prova viva, porque há vários espaços São Tomé que eu frequento, e muitas das vezes são mais frequentados por outras etnias que provavelmente nós santomenses, porque nós não somos aquele povo unido, de união, nós somos separados. Porquê? Não sei, Celso, mas a verdade é que eu nas minhas casas conto com visitas de santomenses 1%, e só porque tenho que falar de percentagem, porque falar zero era mentira. Estou eu, estou meus colaboradores, estamos todos cá, então já faz parte do 1%. Mas a visita de São Tomé no nosso espaço é sempre 1%. E quando nós temos sempre reclamação, nós temos sempre aquela crítica destrutiva e não construtiva. por parte dos santomenses. E é triste, lamentável, porque se nós já lançamos uma pedra, ok, nós não conseguimos colocar 5, 6 pedras, mas com o apoio e ajuda dos santomenses conseguimos fazer um muro para levantar alguma coisa. Mas é sempre destrutivo, porque por que não tens uma banana pão? Por que não tens aquilo? Por que não tens isso? Pá, amigos, porque eu nunca vendi aquela gastronomia, eu vendi a cultura, vendi o nome, vendi a música, vendi todo o resto. Eu quero que o nosso país seja conhecido, mas se todos nós contribuímos de uma certa parte, uns pela gastronomia, outro pela música, outro pelo cinema, outro pelo teatro, o nosso país vai ser conhecido. O objetivo é sempre um: levar o nome de São Tomé e Príncipe o mais alto nível.
E ao contrário, a Benilson já o fez e tem feito, que é visitar os outros espaços onde se encontram negócios da responsabilidade do São Tomé na diáspora português, na diáspora São Tomé em Portugal, e certamente tentar criar esse espírito de união e perceber também como é que os outros negócios funcionam. Estamos a falar de uma casa, de um proprietário de uma casa leve-leve no centro histórico de Lisboa, com uma afluência enorme de estrangeiros, turistas, de uma forma geral, que eu particularmente posso considerar da primeira linha, digo claramente, é um espaço leve, é um espaço da primeira linha que conheça em Portugal, e o Abanilson, às vezes, dispensa o seu espaço para conviver com os outros santomenses nos bairros, ainda assim, nos outros territórios, nas outras casas, e o contrário acontece. Já recebeu algum empresário santomense que trabalhasse numa zona que fosse proprietário de uma restauração no seu espaço?
Atualmente, em 7 anos que estou no bairro Alto, ainda não me calhou esta digna sorte. Mas acima de tudo, porque também não dou algo à espera de algo em troca. Faço porque sinto que nós temos que crescer, acima de tudo. Mas não recebo visitas de empresários santomenses nesta área. Recebo muitas vezes visitas dos empresários santomenses que residam em São Tomé e Príncipe, muito mais do que santomenses que estejam cá radicados. Mas acima de tudo o que eu digo, Celso, é que eu conheço muita gente vem à procura do leve-leve, e eu sempre funciono como se fosse uma bola de ping-pong. Eu redireciono as pessoas para vários pontos, para poderem comer A, comer B, recomendar isto. Porque é o que eu digo, eu não vendo gastronomia. E eu digo às pessoas, olha, aquilo no bairro tu comes bem, vai ali. Ou seja, se eu recebesse uma cota à parte das recomendações que eu tenho feito, até para São Tomé e Príncipe, porque já várias pessoas visitaram São Tomé e Príncipe porque estiveram cá, no leve-leve. Porque eu conto histórias, eu falo do país, eu tenho livros, eu tenho fotos, tenho vídeos, as pessoas ficam alucinadas com o país e vão visitar São Tomé. Muitos querem lá voltar, outros ficam tristes, mas não pelo acolhimento, mas sim por saneamento básico, saúde, acima de tudo, né? Porque é chocante, nós sabemos que é chocante. Mas a visita dos empresários santomenses na diáspora é muito limitada.
Abanilson é pai de família, é responsável, é proprietário de algumas casas. Que tempo tem para dormir?
Eu baseio sempre na música do Calum Mendes, que o imigrante não dorme, o imigrante só descansa. Sou pai de 2 filhos e trabalho no bairro Alto até 3, 2 de manhã, 4, às vezes 5, às vezes 6, terminando de fazer as coisas. E tenho que acordar sempre às 8h30, 9 para levar a criança à escola, e daí começa o meu dia. Ou seja, durmo 4, 5 horas, 6 horas naqueles dias muito fracos, e não passa daí. Não sei o que é dormir 8, 9 horas, não sei.
E na sua relação com os colaboradores, profissionais que estão consigo no dia a dia nesse desafio, são todos santomenses? Como é que é a sua estrutura organizacional? Como é que ela está montada?
Atualmente tem uma maioria santomense, coisa que anteriormente não tinha. Não tinha por uma questão de nós não conseguimos separar às vezes o profissionalismo e respeitar que o meu patrão é jovem e que é um empreendedor e que é santomense, porque nós somos um ser familiar, somos todo próximo, que nós não encaramos o negócio como uma coisa muito forte, encaramos o negócio de tipo é para amanhã, mas o negócio é uma solidez, E nós, São Tomé, não encaramos isso. Muito de nós encaramos que, pronto, é um negócio, é um amigo, é um conhecido, é um São Tomé que está aqui na Europa, tem um negócio, amigo, mas é um negócio. Onde tem que se pagar os impostos, tem que se pagar a licença, tem que se cumprir as faixas onde todos os outros cumprem. E isso acarece custo. Ou seja, São Tomé somos folgados. Estou doente, não vou, eu não apetece, não sei o que. Pá. Falhamos muito, porque é o leve-leve. Mas atualmente...
E é esse leve-leve que transporta para o seu espaço?
É... tem dias que nós transportamos isso para o nosso espaço. Mas às vezes o que eu digo, às vezes que é levinho demais também. Já torna cansativo tão leve-leve que é, não é? E acima de tudo, uma coisa de respeitar é... Nós respeitamos as culturas, respeitamos as pessoas... E acima de tudo, hoje em dia, já muita gente que já sabe o que é leve-leve, uhum. já sabe que leve-leve é um modo de ser, é um modo de estar com a vida, é um modo de cumprir. Não é só uma palavra, é o que eu digo às pessoas. Leve-leve não é passo a passo, passito a passito, um dia de cada vez. Não, leve-leve é um modo de ser, um modo de estar, é um modo de vida. E nós aqui transportamos isso. E pronto, é uma casa leve-leve. É uma casa leve-leve. Onde um dia é muito rápido, outro dia é muito leve-leve.
Está numa zona de influência linguística. Os seus profissionais estão preparados para o combate linguístico no dia-a-dia?
Epá, é como eu digo, nós também somos aquele ditado que é matar para defender, não é? Então, a gente vai de um lado, vem do outro, e o objetivo final é que conseguimos sempre nos entender. E nenhum de nós somos expert em línguas, mas acima de tudo nós conseguimos manter uma comunicação e conseguimos perceber o que a pessoa quer e dar de volta. E nós temos aquele nível linguístico básico, mas que é para o negócio, é satisfaz mais.
Um licenciado em turismo, restauração, ou de restauração a turismo, como é que foi o seu estado da alma cada vez que saía de casa para apanhar beatas de cigarro? Como é que se sentiu?
Eu vou lhe contar uma passagem que me fez, que o meu patrão também fez-me ser empreendedor, e um cliente fez-me. Foi quando a senhora fez uma reserva de camas de praia, e eu este dia tinha que colocar as camas, carregar as camas, colocar na praia, como se vemos nos filmes. Organizar a praia, pôr as bandeiras, pôr os lençóis na cama. Eu começava a fazer isso porque, pronto, era o trabalho matinal, depois para começar a apanhar as beatas e os copos. E a senhora fez uma reserva, e o marido era deficiente, e entretanto uma colega minha que estava em cargo esqueceu de marcar a reserva. E a senhora chega muito chateada, logo às 10 da manhã. Eu quero a minha cama, e onde é que está a minha cama? Eu disse que eu, boa noite, boa tarde, bom dia, desculpa. Vamos já arranjar. Sim, vamos já arranjar a solução, ok? Não sei o quê. E a senhora, sorry, I need it right now. E eu, sorry, is understand? Vamos procurar a solução e coisa. E a senhora, amigo, eu não quero saber, quero a cama já. I want it for now, right now, you. Eu estava a falar com quem? Dentro de mim, não expressei isso.
Era o único momento.
E era o único africano que estava no front office. Durante 3, 4 anos era o único. E eu, ok, respirei fundo e tive que desarrascar uma cama para a senhora. Celso, as camas eram pesadas e estava eu a carregar uma cama sozinha.
Que era uma cama carregada por três pessoas.
Duas, três pessoas. Eu tive que arrastar aquilo, puxar aquilo, e coloquei o colchão, e a senhora espera, mesmo a gritar. E a senhora diz-me assim, amigo, estudasses. E eu, sorry? Estudasses. Se estudasses, não estarias aqui. E eu falei dentro de mim, mas minha senhora, eu estudei, por acaso até sou estudado, até tenho um conhecimento, mas por circunstâncias da vida estou cá. E no final a senhora agradeceu.
Nesse momento, internamente, como é que se sentiu, né, dar essa resposta?
Epá, eu senti que tinha que ser superior a ela, porque a culpa não era dela, porque ela tinha também a sua razão, porque fez uma reserva e fez uma marcação e as coisas não estavam diretamente a ser concebidas por ela. E nesse preciso momento eu senti que precisava respirar fundo e dar volta à situação. E foi o que eu fiz. E a partir dali para frente eu percebi que nós temos que ter conhecimento na matéria e, acima de tudo, perceber do outro lado o qual uma pessoa... Ela não foi mal educada. Não,
Pronto, ela quis solução.
Ela quis solução, e o marido era deficiente. E, na realidade, a minha colega esqueceu de fazer a marcação da senhora. E eu estava ali, levei pela tabela, e nem era empregado. E depois de solucionar aquele problema, o patrão olhou e disse, pá, não, este rapaz sabe solucionar o problema, solucionou, porque depois a senhora fez recomendação.
E defendeu o nome da defendeu a casa.
Exatamente. E depois ganhei uma gorjeta boa. Ou seja, mas recebi aquilo com uma raiva, com uma tristeza, porque na verdade a senhora disse, pá, que estudasses. E eu, mas eu estudei. E aquilo foi que doou. Meu patrão assim, Nilson, sempre que tu sentires chateado por algo que não tem a ver com a pessoa, tens que criar as tuas próprias condições. E foi daí que eu percebi, quando eu fui pedir um aumento, porque depois aumentou-me o cargo, e ele disse-me, eu não te posso pagar mais do que já te pagam. Mas se tu estás insatisfeito com alguma coisa, não é comigo que tens que estar, porque eu estou a cumprir o prometido. Mas crie algo teu. E de hoje para frente, eu mudei de empresa, saí, desde ali sou empresário.
Isso foi em que ano?
Isso foi em ano 2014. E daí para frente, tudo que eu precisei para ser um empresário, recorri a um antigo patrão e sempre de portas abertas. Abri-me as portas todas, conhecimento, tudo, para que eu possa ser empresário, porque ele disse que uma coisa que eu uso com meus colaboradores é que ninguém é obrigado a ficar aqui para sempre. Mas no que eu puder fazer para que a pessoa encare, eu conheça o seu caminho, eu hei de fazer. E é um bastão que eu tenho passado de casa a casa, porque eu acho que todos nós merecemos mais, acima de tudo merecemos mais, e nós temos que perceber que nós podemos fazer o que nós queremos fazer. Mas deixo já um conselho, uma coisa rápida para quem quiser ser empreendedor: nós não podemos basear no tipo, eu sou bom cozinheiro, eu sei fazer boa comida, então vou abrir um restaurante, vou abrir um negócio. Não,
temos que perceber, às vezes é uma casca de banana,
temos que perceber uma vertente toda. Eu sou bom cozinheiro, não sou bom líder, não sou bom patrão, não sou bom investidor, não sou bom gestor. Há várias circunstâncias que nós temos que tentar perceber, mas acima de tudo, se nós temos um sonho, temos que recorrer às pessoas que nos possam dar auxílio e agarrar-nos e dizer, e mostrar-nos o caminho. É, o caminho é este.
Como é que se chama?
Sandra Rosa, o
Mona. O que é que faz?
A minha função é barman. Mas sempre que consigo ajudar os outros, eles ajudaram a mim, a gente vai sempre trocando as funções.
Nasceu em Portugal?
Nasci e criado. Aqui no bairro Alto mesmo.
Mesmo no bairro Alto. Sim. E como é que sente a sua relação com o patrão, ou com o responsável ao bairro?
Bastante amigável. Na minha opinião, o Nelson é um bom patrão mesmo. Não só na função de patrão, mas no que quisermos nos conseguir ajudar e assim, ele está sempre lá primeiro para ajudar a gente, sem problemas quaisquer.
Paulo Fonseca.
Leve Leve é um sítio diferente do bairro Alto, graças a Deus que existe, porque dá a nós portugueses, um local muito turístico como é o bairro Alto, e experimentar coisas diferentes, especialmente comida de São Tomé, e agradeço por este espaço existir. As pessoas são fantásticas, com uma educação 100%, ok? Inigualável, e sem dúvida nenhuma, isto é um espaço diferente que eu aconselho a qualquer um.
Como é que considera a Banilson?
É um amigo meu, uma pessoa muito lutadora, ok? É uma pessoa a seguir, a nível de inspiração, de nunca desistir dos seus sonhos.
Me chamo Bruna.
Bruna nasceu no Brasil.
Brasil, sim.
Como é que olha para o Leve Leve?
Eu olho como um lugar aconchegante, o nome já diz, Leve Leve. É um ambiente tanto para a família quanto para os jovens. É um ambiente do bar e da sala.
A sua função?
Minha função é sala e também um pouco do bar.
Há quanto tempo é que você está?
Eu trabalho aqui há 3 meses.
Está gostando?
Muito.
Bom trabalho, Bruno.
Obrigada.
Tá, meninas, como é que estão? Sentem-se bem?
Sim, sim.
Como é que se chama este espaço? Como é que se chama?
Leve. Então,
acho que é 39.
Não, leve, leve.
Leve.
E sentem-se bem aqui?
Sim.
O que é que falta aqui nesta casa?
Nada.
Nada? Está tudo?
Graça.
E gostam de comer aqui?
Sim.
Sentem-se bem? Estão de férias ou não? Estudam muito ou pouco? Agora vou colocar uma pergunta chata. Gostam mais de chorar ou de comer?
Comer.
Verdade.
Bom dos. quando o assunto é comida, senhoras e senhores, não há dúvida que a brincadeira tem hora. Punda, Manhamboca, vão dar mesmo que falar. Até para a semana. E neste instante, stop com um forte abraço de Celso Soares.
Ecos do Bairro.